São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 5 de janeiro de 2021.
Essa edição 13.472 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, a nebulosidade está aumentando, com possibilidade de pancadas de chuva em praticamente todo o país. A temperatura continua em elevação, faz calor, termômetros marcando 28 graus. Para 69%, a situação do país não vai melhorar.
O governo de São Paulo coloca 91 mil alunos da rede em recuperação.
Teste em farmácias detecta o coronavírus por meio de saliva.
A Inglaterra decreta novo confinamento e fecha escolas.
Arcebispo de Belém é investigado sobre suspeita de abusos sexuais.
Donos de veículos não pagam o seguro de PVAT em 2021.
Libertadores.
Hoje tem River Plate e Palmeiras.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Estamos falando a respeito dos números do coronavírus no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 4. Nós estamos com 55 pacientes aguardando o resultado do exame. Um está na UTI, dois na enfermaria e 52 estão no isolamento domiciliar. Estamos com 71 pacientes em tratamento, 4 na UTI, 4 na enfermaria e 63 no isolamento domiciliar. Monte Alto já registrou até ontem 45 óbitos de pacientes confirmados com Covid-19. Em termos de ocupação de leitos, nós temos 14 leitos exclusivos para a Covid na UTI. 5 estão ocupados e 9 estão livres. Na enfermaria, temos 22 leitos, 6 estão ocupados e 16 estão livres. Estão internados na UTI 4 pacientes de Monte Alto e um paciente com suspeita da Covid, também está internado na UTI. Esse paciente é de Monte Alto. Disque Covid 3241-1023.
6 policiais militares ficaram feridos durante uma explosão em uma casa no bairro Jardim da Serra 2, no município de Fartura, interior de São Paulo, na madrugada desta terça-feira. 3 deles foram socorridos em estado grave de saúde. De acordo com a Polícia Militar, o morador deixou 3 botijões de gás abertos dentro da residência para ameaçar a companheira, que aí acionou a Polícia Militar. A mulher não estava na casa no momento da explosão. Policiais que atendiam o chamado de tentativa de homicídio foram até o local e chamaram pelo morador, mas ninguém atendeu. Os PMs entraram na casa quando houve a explosão. O morador fugiu para o quintal e não ficou ferido. Ele foi capturado pela polícia.
O governo federal recomeçou nesta segunda-feira a devolver a taxa de inscrição do processo seletivo do Censo 2020 do IBGE, que foi adiado devido à Covid-19. Os candidatos que ainda não solicitaram ou não receberam a devolução da taxa devem fazer o contato com o IBGE pelo telefone. Toma nota. 0800 721 8181. 0800-721-8181. A ligação é gratuita. Para solicitar o reembolso, o candidato deverá informar nome e CPF para confirmação do cadastro.
O número de famílias em extrema pobreza cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal superou a casa de 14 milhões e alcançou o maior número desde o final de 2014. Segundo dados do Ministério da Cidadania, o total de pessoas na miséria no Brasil hoje equivale a cerca de 39 milhões e 900 mil pessoas. São consideradas famílias de baixa renda aquelas que têm renda de até R$ 89,00 por pessoa, que é a renda per capita. Além das famílias na miséria, havia, em outubro, outras 2 milhões e 800 mil famílias em situação de pobreza com renda per capita média de moradores entre R$ 90 e R$ 178,00.
Vem aumentando os furtos no nosso município. Daqui a pouco no plantão policial, mais notícias. Mas nós temos uma notícia que, infelizmente, aconteceu na sede da AVCC, Associação de Voluntários de Combate ao Câncer, que funciona na parte de baixo do mercado municipal. Tudo arrumadinho, bem organizado, pelo capricho das voluntárias e voluntário também. Hoje pela manhã, abriram a sede, estava todo arrebentado, 3 portas arrebentadas. Comeram alimento, tinha bolacha, biscoito, comeram lá. Fizeram a maior bagunça. Sabe o que é bagunça? Lá na sede da VCC. É lamentável. Uma sede, um grupo de voluntários que fazem de tudo para ter arrecadação, porque eles acabam assistindo algumas famílias que estão com problema de câncer. Muitas vezes o marido está com câncer, a mulher tem que ficar em casa para tratar. E só recebe ajuda da VCC. Ou o contrário, muitas vezes os dois, esses malandros, esses vândalos, entram nessa sede e fizeram, aprontaram. Daqui a pouco você vai ficar sabendo que fizeram o mesmo também na PAI, já no plantão policial.
Beneficiários do Bolsa Família precisam provar a situação legal até maio. O governo federal publicou ontem regras para cancelar o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários que tenham feito doações de campanha ou participado como candidatos nas eleições municipais de 2020. Serão cancelados, já agora em janeiro de 2021, o pagamento para as famílias que tenham algum membro eleito nas eleições municipais, que foi candidato nas eleições e declarou à Justiça Eleitoral patrimônio maior do que R$ 300 mil. Segundo o governo, haverá bloqueios temporários para confirmar eventuais irregularidades.
O presidente do Willian Monteiro Alves foi oficializado ontem como novo presidente do Corinthians para o triênio 2021-2023. Na apresentação, ele avisou que o primeiro ano de mandato será pé no chão e que a prioridade é enxugar as contas do timão.
A FIFA informou que a paranaense Edna Alves fará parte da equipe de arbitragem do Mundial de Clubes de 2020, que será realizado em fevereiro deste ano. Além dela, a também brasileira Neuza Bach foi escolhida para ocupar o posto de bandeirinha ao lado da argentina Mariana de Almeida.
Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Se você ainda não conhece, vá conhecer e aproveitar as ofertas. Melancia, R$10 a peça. Banana nanica, R$3,50 o quilo. Batata, R$3,99 o quilo. Tomate, R$3,20 o quilo. Alho, R$1,10 cada 100 gramas. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, R$14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, R$14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, R$13,50. Jabuti 600ml, fardo com 12, R$22,90. Jabuti 300ml, fardo com 12, R$11,90. Jabuti 250ml, fardo com 12, R$11,50. Puf pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767-5233.
Operação Preço Baixo, tá bem agora.
São os últimos dias, vem correndo aproveitar, tem preço baixo na loja toda, são milhares de produtos em oferta.
Cebola nacional quilo 2,65. No cartão Saviago, 2,45. Óleo de soja soia 900ml, 6,75. Costela bovina ripa quilo, 17,90. Leite Nilza 1 litro. No Sabe Ganho, só 2,95. Açúcar Cristal União 5 quilos, 9,90.
Operação Preço Baixo, Saviago.
É só até quarta. Tá chegando a hora de ganhar seu carro.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
Chegou e a Ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Fone 3242-4707.
Ofertas dessa terça-feira: coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote o quilo, 6,80. Mussarela piloto, peça ou pedaço, quilo com cartão amarelinha, pague apenas 27,90. Rosquinha de coco, rancheiro, 300 gramas, 1,99. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas mais 12 minutos. Estamos recebendo aqui várias reclamações de moradores de diversos bairros. Pela manhã nós falamos, mas nós vamos repetir sobre a coleta do lixo doméstico. Está com atraso, sim. Pela manhã nós falamos com o responsável pela empresa, teve problemas com o coletor do lixo. Então está atrasado. Logo pela manhã, às 7 horas, ele disse que ia colocar em ordem, mas parece que até agora está atrasado. Estamos mantendo contato novamente com o André, que é responsável pela coleta do lixo, para saber como que está essa situação. As pessoas estão reclamando nos bairros, até agora não foram coletados o lixo, vai amontoando, amontoando, fica difícil. Mas teve um problema, sim, com coletores, por isso que o lixo está atrasado, o recolhimento do lixo doméstico. A respeito de limpezas, claro que nós temos que esperar um pouquinho mais para a limpeza, mas a nova administração já está realizando limpezas em praças. Pode passar aqui pelo Humberto Carácio, que está feito a roçagem e limpando. Vão fazer grupos, vão trabalhar nas praças, outros grupos vão trabalhar nos bairros, para ver se coloca aí uma ação, uma operação, para fazer uma limpeza geral. Recolher galhos no distrito industrial, podaram árvores. Os galhos estão lá praticamente quase um mês, precisam ser retirados, atrapalha até o trânsito também. A respeito de matos nos terrenos, a responsabilidade é do proprietário. O proprietário tem que colaborar, não precisa ficar recebendo notificação para você limpar o seu terreno. colabora também, faça sua obrigação, limpe o seu terreno, limpa mesmo, tem terreno que não tem calçada, e o mato até onde não tem a calçada, pedestre estão andando, depois tem que andar pela rua de tanto mato que tem, e o terreno tem proprietário, tem o dono, será que o dono precisa receber a notificação para fazer a limpeza? Está chovendo, o mato cresce com facilidade, mas faça uma limpeza. Daqui mais um mês, dois meses, passa outra limpeza também. A conservação do terreno, a responsabilidade do proprietário. Não precisa ter, receber a notificação para limpar o seu terreno. Então está difícil. Aqui também, olha, nós estamos recebendo lá na rua Felton, Folador, tem bueiros que estão entupidos, muita sujeira. Churrada vem, não tem para onde escoar a água, vai para cima da calçada e entra nas casas. Então, fazer uma limpeza também. Nós estamos aqui, mais outra, no Jardim Esperança. Ah, ainda não passou para recolher o lixo. Já falou lá com ele? Como é que está? Ah, no período da tarde que vai colocar. Então, agora no período da tarde, é que eles vão passar onde o lixo não foi recolhido. Vocês estão ouvindo aí, onde não foi recolhido devido ao problema com o coletor, então o lixo era recolhido já. Estão dizendo que tem lixo lá, que faz dias que estão lá, que estão até com mau cheiro, muita moscas também. Por favor, então, André, acelera isso, acelera, para deixar a cidade em condições limpa também, sobre o recolhimento do lixo doméstico.
Os preços da indústria subiram 1,39% em novembro de 2020 em relação ao mês anterior. Apesar da alta, houve desaceleração em relação ao resultado de outubro. A inflação na indústria em novembro foi a menor observada em 5 meses, mas o indicador já registra 16 altas consecutivas e elevações históricas nos acumulados do ano e dos últimos 12 meses, com 19,69%.
Os munícipes acompanham, são inteligentes e participam. Quando foi feita a licitação para a empresa do lixo, não é feita ali a vistoria nos veículos? Sim. É que na licitação apresentam 2 caminhões, tudo em boas condições. Depois, um caminhão tem que ir para uma cidade, manda um outro em péssimas condições. Há quanto tempo nós estamos falando do problema da caixa coletora do churume? Há quanto tempo? E o próprio André, que é o responsável, falou. Eu já comuniquei à empresa, mas até agora não foi resolvido. E a cidade não pode pagar por um erro da empresa. Agora, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, que é responsável, tem que chamar o responsável aí pela empresa e resolver o mais rápido possível. O mais rápido possível. Vejam vocês, deu problema com um coletor. Atrasa a cidade toda. Tem 2, põe 3, para um ficar ali. Um funcionário para servir isso. Porque pode acontecer um caso de doença, um caso de acidente, falta um funcionário, atrasa toda a cidade. Então tem que ficar, conversar com a empresa, agora a nova administração, mas isso tem que ser feito hoje, para que amanhã não continue os problemas que nós estamos tendo.
O governo de São Paulo informou que 140 estabelecimentos comerciais e cidadãos foram autuados pela Vigilância Sanitária do Estado durante as festas de fim de ano, 97 no Natal e 43 durante as fiscalizações do Ano Novo. O valor representa cerca de 2,05% das inspeções realizadas. As infrações foram observadas em estabelecimentos cujo funcionamento não estava previsto nas medidas mais duras implantadas pelo governo para conter a disseminação do novo coronavírus durante as celebrações de fim de ano ou por transeuntes sem uso devido de máscaras.
Nós recebemos um comunicado da Prefeitura que desde ontem, do dia 4 até o dia 15 de janeiro, o atendimento ao público nas repartições localizadas no Paço Municipal serão só das 12 às 16 horas. Redução temporária que já foi publicada no Diário Oficial do Município. Lá também nós temos o posto do Banco Itaú. O posto do Banco Itaú não está funcionando, está fechado esses dias. Agora é claro que a administração vai conversar aí com o Banco Itaú para saber o horário de funcionamento também. Aquele posto do Banco Itaú está fechado na sede da Prefeitura. Lá no Departamento de Recursos Humanos, o horário é normal, no Recursos Humanos, que entra aqui pela guarita. Ali o horário não foi inalterado. Horário normal no Departamento Municipal de Recursos Humanos.
O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, publicou a agenda regulatória para o biênio 21-22 e entre os temas que terão atenção especial do órgão nos próximos dois anos está a revisão do processo de formação de condutores, a regulamentação de veículos autônomos sem condutor e uma nova regulamentação da aplicação de multas a pedestres e ciclistas. A agenda do próximo biênio também vai debater a regulamentação do drogômetro, aparelho similar ao bafômetro e que identifica a ingestão de drogas, mas que ainda não tem um regulamento para a implementação do aparelho nas fiscalizações de trânsito. A agenda também vai tratar da revisão do normativo sobre o exame toxicológico, das normas de segurança dos ônibus também de duplo piso, dos dois andares. Vai tratar também da regulamentação da inspeção técnica veicular, revisão, da elaboração de normativos sobre segurança de motociclistas e revisão do normativo sobre tacógrafo, entre outras coisas.
Nós divulgamos aqui os números de 2020 do cartório sobre nascimentos e óbitos. Então nós tivemos em 2020 459 nascimentos e tivemos 420 óbitos. Tivemos um aumento na população de Monte Alto num ano, no ano de 2020, de 39 pessoas. Vejam vocês, porcentagem pequena, 39 pessoas, porque tivemos 459 nascimentos, mas 420 óbitos, 39 habitantes a mais na cidade de Monte Alto em 2019, aliás, 2020.
O Brasil deve encerrar 2021 exportando 53 bilhões de dólares a mais do que importando. A projeção foi divulgada pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Segundo o órgão, as exportações devem atingir 221 bilhões e 100 milhões de dólares em 2021, com um crescimento de 5,3% em relação a 2020.
Nesta segunda-feira, o Fortaleza informou que 10 atletas do plantel testaram positivo para coronavírus. Assim, eles entraram em quarentena de 10 dias e não enfrentam o Sport nesta quarta-feira pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outros dois funcionários também tiveram resultado positivo.
O lateral direito Marcinho, ex-Botafogo do Rio, prestou depoimento hoje na 42ª Delegacia no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele admitiu ser o condutor do carro que atropelou um casal no último dia 30 na Avenida Lúcio Costa, no mesmo bairro. Alexandre Silva de Lima morreu no local e Maria Cristina José Soares foi levada ao hospital em estado grave. Ela está internada no Hospital Vitória, recuperando-se de uma cirurgia. O jogador não prestou socorro. Marcinho, de 24 anos, foi à delegacia acompanhado de Sérgio Lemos, pai e empresário.
Hoje nós teremos a primeira partida da semifinal, o jogo de ida, a partida de ida da Libertadores. Às 21 horas e 30 minutos na Argentina, tem River Plate e Palmeiras.
11:22.
Ofertas dessa terça-feira. Coxa e sobrecoxa de frango congelada a pacote, o quilo R$ 6,80. Mussarela piloto, peça o pedaço, o quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$ 27,90. Rosquinha de coco, rancheiro, 300 gramas, R$ 1,99. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Comece o ano novo com um sorriso mais bonito na Clínica Sorriso. Aproveite então as condições especiais da Clínica Sorriso e realize o seu sonho. Nós vamos falar agora com o Dr. Eduardo, da Clínica Sorriso. Ele vai contar pra gente como é fácil ter um sorriso bonito com a Clínica Sorriso. Bom dia, Dr. Eduardo.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Olá, João. Olá, Paulo. Olá a todos de Monte Alto e região. É um grande prazer estar aqui novamente no Jornal da Rádio Cultura, falando para você de Monte Alto e toda a região. Meu nome é Dr. Eduardo Vila, sou proprietário da Clínica Sorriso Monte Alto. E João, Paulo, eu estou aqui para falar que nós voltamos, 2021 começou, voltamos às atividades, iniciando mais um ano de muitas, que eu tenho certeza que vai ser de muitas conquistas para todo mundo da nossa cidade. Então, estou convidando você que está precisando de iniciar o ano de 2021 com um sorriso renovado, que está buscando qualidade de vida, que está buscando mudança de vida nesse ano de 2021, vamos iniciar essa mudança pelo seu sorriso. Venha para a Clínica Sorriso, venha fazer sua avaliação sem compromisso nenhum. Nós trabalhamos com todas as áreas da odontologia, desde uma simples limpeza até os tão sonhados implantes dentários, que é o mais moderno da odontologia hoje. Você que busca qualidade de vida, você que busca saúde, a saúde ela se inicia pela boca. Então, 2021, que tal 2021 com um sorriso novo? É aqui na Clínica Sorriso. João, eu queria agradecer, Paulo, queria agradecer vocês por estar aqui novamente e falando para essa cidade de Monte Alto, que é uma cidade que mora no coração da Clínica Sorriso. Um grande abraço. Ah, pessoal, se vocês quiserem fazer um agendamento, liga no 3241-0857, 3241-0857, ou se você preferir o WhatsApp, no 996355810, é a Clínica Sorriso, de portas abertas para você de Monte Alto e região, para trazer um sorriso novo e renovado para 2021, começar com chave de ouro. Um grande abraço. E logo, logo estaremos aqui trazendo mais novidades.
Muito obrigado, doutor Eduardo. Então não perca essa chance, ligue agora para a Clínica Sorriso, é o 3241-0857, ou então WhatsApp 996355810. Clínica Sorriso, você sabe, na Nhonhô Livramento 1554, bem no centro de Monte Alto.
...2021 chegou e a Ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Se você ainda não conhece, vá conhecer e aproveitar as ofertas. Melancia, R$10 a peça. Banana nanica, R$3,50 o quilo. Batata, R$3,99 o quilo. Tomate, R$3,20 o quilo. Alho, R$1,10 cada 100 gramas. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, fone 3242-4707. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná, Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Forenzano, ligue 991420875.
Operação Preço Baixo, tá bem agora.
São os últimos dias, vem correndo aproveitar, tem preço baixo na loja toda. São milhares de produtos em oferta.
Capa do colchão mole, Friboi, peça inteira, quilo. Não sabe, ganhe, só R$22,90. Alho cara 100 gramas, R$1,49. Café 3 corações, 500 gramas, R$7,98. Ovos brancos, médios, dúzia, R$4,95. No cartão Sabenhago,
R$4,39. Operação Preço Baixo, Sabenhago.
É só até quarta. Tá chegando a hora de ganhar seu carro.
Plantão Policial.
Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696, WhatsApp 997997392.
E as ocorrências no plantão policial, furto qualificado em residência na rua João Consone 201, no bairro Bela Vista, foi no dia 2 à noite. entraram na residência. A vítima, morador, disse que estava viajando. Quando entrou na residência, a casa estava toda revirada, arrombamento no vidro da sala. Levaram da casa calçados, talão de cheques em nome de Hamilton Cláudio Mestre, duas TVs, um notebook, um roteador, um tablet, relógio, recibo de um veículo, placa FUJ9I31, também recibo de uma moto, cartões bancários, uma quantia em dinheiro, dois celulares. E levaram motocicleta, placa FIV3487, placa de Jabuticabal, uma CB300R2013 na cor preta. Uma motocicleta foi roubada em frente à chácara 111. Foi no dia 3 à tarde. A moto levada, uma CG 125 Today, ano 94, na cor vermelha, placa BJY5980 de Monte Alto. Furto qualificado da sede da Seixonoie, na rua Coronel Pires Penteado, número 29, foi na madrugada do dia 3. Através de arrombamento, entraram no local, levaram um notebook e dois microfones. Também entraram na APAI. Funcionários chegaram para trabalhar, foi na manhã do dia 4, e perceberam que os armários estavam abertos e danificaram uma janela. Levaram da APAI uma lavadora a vapor e produtos de limpeza. E você falou sobre a VCC também, que foi vítima de furto, Moreira.
Isso mesmo, nessa noite que passou, porque hoje pela manhã os voluntários foram até na sede da VCC, fica na parte de baixo do mercado municipal, tudo arrombado, tudo revirado, usando ali o vandalismo e malandros que ficam aí perambulando e fazendo isso em alguns departamentos aqui de Monte Alto. Vejam vocês, a APAI e também a VCC.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 31 minutos. Estão pedindo para a gente divulgar o calendário do IPVA. Preste atenção que o pagamento do IPVA já começa no dia 7 de janeiro. É pelo final da placa do seu veículo. Final 1, dia 7 de janeiro. Final 2, 8 de janeiro. Final 3, 11 de janeiro. Final 4, 12 de janeiro. Final 5, 13 de janeiro. Final 6, 14 de janeiro. Final 7, 15 de janeiro. Final 8, 18 de janeiro. Final 9, 19 de janeiro. E final 0, 20 de janeiro. É a primeira parcela com desconto, aliás, parcela única com desconto, ou a primeira parcela que você for pagar parcelada, é nessas datas. Então, veículo com final de placa 1, já pode pagar o IPVA agora, dia 7 de janeiro. Nós estamos recebendo o Gustavo Nardossi, novo secretário da Administração Maria Helena, doutor Joaquim. Gustavo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham.
Prazer em recebê-lo aqui.
É um prazer estar aqui com vocês.
Você, qual é a sua secretaria, Gustavo?
A gente está assumindo agora a Secretaria do Planejamento Urbano.
Olha, vai ter muito trabalho na secretaria,
bastante.
Gustavo.
Bastante. Já começou com um trabalho bastante intenso. A gente ainda está levantando todos os dados que a gente precisa, né, para seguir. Mas é uma secretaria que demanda também, como as outras, né, bastante empenho, bastante dedicação.
Como foi o trabalho nesses dois dias, praticamente?
Nesses primeiros dias, a gente tem trabalhado para fazer um levantamento geral da secretaria, né? Porque, na verdade, o planejamento, ele é mais documentos, né? Ele cuida mais de projetos, ele cuida mais da parte de documentação, de legislações, algumas, né, também. E a gente tem trabalhado para fazer um levantamento geral de todas as informações, o que está em andamento, o que precisa de uma atenção maior, o que tem urgência, o que tem prazo para ser respondido. Então é mais um levantamento mesmo para a gente conseguir iniciar o trabalho, né?
Certo, mas na sua secretaria tem você, quem mais que colabora com você na secretaria?
Hoje na secretaria sou eu que estou assumindo agora como secretário, né? Nós temos também o engenheiro Fabrício Belodi, que assume como diretor de obras. Ele continua, né, como diretor de obras. Temos a Renata Ramos, que também é engenheira, e ela vem agora como diretora de convênios e congêneres, cuida de toda a parte de convênios. A gente tem os fiscais de obras, e posturas, que são os três fiscais, o Rodrigo, a Mayara e a Larissa. A gente tem o Hélito Colatrelli, que trabalha na aprovação de projetos, o Zé Maria e o Chiquinho, que cuida também ali do auxilia eles, né? E o João Zerbinati também, que é engenheiro, também cuida dessa parte de obras e de aprovação de projetos.
Certo, vocês fazem esse tipo de fiscalização também, né?
Isso, a gente cuida tanto da aprovação dos projetos, né? Quando é obra privada, projeto de construção, projeto de loteamentos, por exemplo. Obras públicas a gente faz quando é convênio, quando vai buscar recursos, né? E acompanha também toda a execução da obra até a entrega.
A sua sala é junto com a engenharia ou não?
É junto com a engenharia.
Junto com a engenharia.
Junto com a engenharia. Isso, o planejamento funciona junto com a engenharia.
Ali na parte de baixo, né?
Isso, na sala 12.
Sala 12. Pode entrar pela guarita ali, que é mais fácil, não é isso?
Isso, pela guarita agora, João, vai ter uma mudança que eu acho que o atendimento pro público vai ser feito só pela frente.
Só pela porta principal.
Então é entrar ao lado do CAC ali, sobe a rampinha e já está logo ali. É junto com a engenharia mesmo.
Certo. Aquele setor também tem muito trabalho, sim, hein?
Tem bastante.
E precisa de muita disciplina também, né,
sim,
Gustavo?
Ali a gente lida com muita documentação, a gente tem que tá acompanhando tudo bem de perto, né? Para que não seja feito nada incorreto, né? A gente tem que estar sempre de olho.
E é bom se para a gente orientar o munícipe, que muitas vezes o munícipe não tem conhecimento, ele começa a mexer no seu imóvel, fazer algum tipo de reforma, ampliar. A gente fica até feliz com isso.
Sim.
Mas antes de iniciar isso, tem que comunicar à prefeitura, não é isso?
Isso é o correto, né, João? É claro que toda obra ela precisa ter um responsável técnico, isso é o correto de ser feito. Por uma questão legal. Então, para ser feito tudo dentro das leis, né? E também por uma questão de segurança, porque vai ser feita uma execução mais correta, não tem perigo de aquilo um dia vir a dar problema, né?
A pessoa muitas vezes não comunica, porque sabe, nós estamos ampliando a área de construção, vou aumentar o meu IPTU.
Isso.
Mas a fiscalização pode ir lá e constatar que teve um aumento
exatamente.
Na área de construção.
Isso, exatamente. Quando não comunica a prefeitura, ela está sendo feita uma construção irregular.
Isso,
né?
Mesmo.
Então a prefeitura, a qualquer momento, a fiscalização pode notificar, né, esse proprietário para que seja feito a documentação, o projeto que precisa ser entregue. E acaso isso não seja cumprido, existem as penalidades também, né? Então
é
a gente orienta sempre que procure a prefeitura, faça sempre dentro das leis, né, dentro da regularidade. Que aí fica seguro para todo mundo.
Tem todos os documentos em mãos.
Isso.
Tudo certinho, né?
Aí fica uma coisa mais correta, né? É o que precisa ser feito.
Você vai ter um problema sério lá, que muitos comerciantes até não estão investindo, porque tem que deixar aquele espaço para construir.
Sim.
Você tem conhecimento disso.
Tem
e praticamente ele perde ali 3, 4 metros de construção.
Exatamente. Isso ele é previsto em lei, no plano diretor, né?
O plano diretor foi aprovado, né? Com esse recuo, né? É recuo que a gente fala.
Com os recuos, isso mesmo. Ela está presente no plano diretor e, como é lei, ela
tem que ser cumprida.
Tem que ser cumprida, né? E só que o plano diretor, ele já está no prazo, até já passou do prazo de fazer a revisão dele, né? Então,
é de 10 em 10 anos?
Isso, no máximo 10 anos.
Isso mesmo.
Então tem que ser feito essa revisão. É um assunto que a gente vai tratar como prioridade.
Prioridade, viu?
Vai tratar como urgência o plano diretor, para a gente. Nós vamos ter a participação da população também na elaboração do novo, nas alterações que precisam ser feitas, porque a gente pensa, João, que a legislação ela tem que ser cumprida sempre, só que ela tem que ser feita de um jeito que ela dê condições da cidade crescer, né? A gente tem que contribuir com o desenvolvimento da cidade.
Motivar, né?
Motivar o desenvolvimento da cidade, o investimento no nosso município. Então, se existe uma lei que não está atrapalhando, mas dificulta um pouco o desenvolvimento, a gente deve sentar, se reunir junto com o pessoal do jurídico, junto com a população.
Com o CREA, o CREA.
Com o CREA, com as associações de engenheiros.
Isso.
Juntar todos esses profissionais, que a nossa cidade tem muitos profissionais muito qualificados, e se reunir juntamente com a população e ver o que precisa ser mudado para dar condições da cidade voltar no eixo do crescimento, né?
Outro também que você vai ter que disciplinar é cedo, mas a gente já vai lembrando, muitas vezes o próprio pedreiro, ele está fazendo uma obra, ele acabou ocupando toda a calçada com areia, pedra, betoneira, tudo isso aí.
Isso.
E o pedestre?
Isso também é um problema que é recorrente, né? E aí a
Você tem conhecimento disso
tem
também.
Tem conhecimento, existe o código de posturas que ele tem que ser seguido e os fiscais de postura que estão nas ruas, né? A gente pretende reformular, é claro que ainda não deu tempo de sentar com todos eles, reformular o sistema de notificação, de chegar na pessoa e orientar, né? Então, quando acontece esse tipo, o fiscal orienta primeiro que seja retirado, que a lei volte, né?
Não pune ninguém, apenas vocês orientam.
Orienta, tudo certinho, até a parte de construção, né? Construção irregular, que a gente estava falando agora há pouco, primeiro é orientado, é notificado. Isso, tem o prazo da pessoa cumprir, regularizar aquilo certinho, né? A gente não vai chegar punindo, né, assim. Então, tudo é conversado, é orientado. E na parte das posturas, né, a gente sabe que tem esse problema também para ver, que acaba dificultando a passagem dos pedestres. Muitas vezes eles usam parte da rua, então dificulta o tráfego de veículos, né? Acaba se tornando perigoso para as pessoas.
É verdade. Outro também é disciplina, o uso de caçamba, né? Em Monte Alto também, né?
O uso da caçamba.
O uso da caçamba. Podia facilitar até colaborar com a administração, né?
Com certeza.
Não ter que ir lá para retirar aquele entulho, aquele resto de construção, nada.
Colabora. É o mais indicado, né, João?
Mais indicado. Mas tudo isso, estamos no começo.
Estamos fazendo todo esse levantamento para a gente conseguir, iniciar um bom trabalho, né?
Você é corajoso, hein? Por que você aceitou esse desafio, Gustavo?
Ah, é um desafio que vai... demanda bastante coragem. Mesmo, é um grande desafio, a gente sabe que é...
Mas é uma faculdade, hein?
É uma faculdade.
Aprende muito lá.
É um aprendizado muito grande, agradeço até a oportunidade da prefeita Maria Helena, do vice-prefeito Dr. Joaquim, por confiar, né, no meu trabalho, confiar em mim, e é realmente um grande desafio, muita responsabilidade, mas a gente está bastante empenhado e com bastante dedicação vai dar tudo certo.
A pessoa aceita o desafio porque acredita na capacidade.
Sim.
Você tem capacidade para isso. Então deixa vir o desafio que eu tenho capacidade para resolver. É isso mesmo.
E o que está sendo muito bacana, que a gente já percebeu desde o início, é essa união entre os secretários, que é uma coisa que vem sendo cultivada diariamente. A gente tem todo o apoio da prefeita Maria Helena, do vice-prefeito também. E essa união é uma coisa que a gente busca e vamos conseguir permanecer com ela até o final.
Tá, eu estou ouvindo, Padre Paulo Moreira, será que está nascendo uma nova Monte Alto? A gente espera, né?
É, a gente espera. Vamos trabalhar para isso, com certeza.
Tá certo. Nós estamos recebendo o secretário mais uma vez, o Luiz Felipe Nunes, o Felipe, nosso amigo. Bom dia.
Oi, João. Bom dia ao pessoal da cultura. Nós estamos desde cedo aí para a rua, né, João? A gente estava acompanhando, inclusive, enquanto a gente estava, eu e o Fábio Nasci Bem, na fábrica de tubos, acompanhando todo o processo lá da cooperativa, né, de reciclados, que
isso,
é um trabalho
importante. Isso, eu tenho pergunta para vocês, que não está passando.
Exatamente, mas eles voltaram agora a funcionar, o caminhão estava com um problemão, inclusive a gente levou outro caminhão lá para dar a pane, estava em pane elétrica, aí ele voltou, mas precisou, né, realmente de um ajuste, mas eles já estão retomando o trabalho, né, é bastante importante. Aqui são dois, o Fábio e o Gustavo, que durante a campanha, João, acima de tudo a gente tem que estudar, né? Então, na pré-campanha, estudamos demais alguns setores, algumas áreas importantes.
E jovens, hein?
E vieram com muitas ideias. Então, o Gustavo, na questão do parcelamento do solo, questão de loteamento, a questão de planejamento urbano, nos deu algumas aulas durante ele, o pessoal do escritório que ele trabalhava, nos deu algumas aulas durante a pré-campanha, para a Maria Helena entender algumas situações mais técnicas e específicas, nós também. E o Fábio foi da mesma forma. Então hoje eles estão tendo essa oportunidade de colocar em prática, já trabalharam com a prática também, mas trazer esse conhecimento para nós, né, João? E a gente vem dar uma satisfação também, você colocou de manhã, de uma forma jornalística aqui importante, com o Thiago, o vereador também, Thiago Durigan, a respeito do lixo, né, João?
Isso.
É uma situação que
o lixo
está...
dá muito problema aqui pro Fábio, viu?
Já começou, né? A virada do ano começou com alguns problemas, né? Não só lá, a gente está, neste momento também, a Marilena está em reunião com o pessoal do Canil, né? Houve também na virada do ano, infelizmente ali faltou também a assessoria ali para Ana Paula, então estão lá também, está com alguns vereadores juntos ali, né? O Paulo Carello está lá também conversando, ele que participou dessa situação do Canil lá atrás. Então vários temas ao mesmo tempo, e um deles foi o lixo, tivemos em contato com a empresa que é de Belo Horizonte, né, João? Amanhã uma reunião emergencial, 9 da manhã, porque é o seguinte, estamos com o contrato em mãos analisando, eu e Fábio, passamos já também ao Thiago Durigan, que teve cedo aqui, né? Oi. E também está fazendo a fiscalização disso. A Marilena, João, durante a madrugada, porque eles estenderam o horário de trabalho para tentar compensar esse problema do lixo que foi da virada do ano, que está acontecendo ainda, ela ficou no telefone com os coletores, inclusive, na madrugada, conversando com ele ali para entender, e eles passaram para nós questões relativas... Há problemas que eles tiveram, a quebra de um caminhão, faltando um funcionário aí por questões de saúde.
Saúde, passou mal, isso. Estamos sabendo também.
Isso foi chegado, né, João? Vocês comentaram sobre isso. E o que a gente está fazendo é, com o contrato em mãos, nós vamos agora, amanhã, com a empresa, analisar se o contrato está sendo cumprido. Por exemplo, os caminhões têm menos de 10 anos de uso que está previsto no contrato. Se são dois caminhões, quebrou um, ele precisa ter um reserva, né? Já se sabia isso desde a licitação, né? É fato que o serviço, da maneira como está licitado, ele já não é suficiente, mesmo funcionando 100%, João. Então, isso nos acende um alerta, a gente conversou em conjunto sobre a necessidade de ter muito cuidado na elaboração do edital de licitação lá atrás, no primeiro passo do processo, para que a gente não tenha problemas depois durante a execução, né? Porque aí que acontece, dependendo de como você se constrói esse edital, a pessoa vem e joga um preço lá embaixo, pela lei, pela 8666, você tem que acatar esse valor, né? E de repente começa a haver problemas no serviço.
O pregão é isso, o pregão só ganha quem oferece o menor preço, é o menor, não é o leilão que sempre ganha quem oferece o maior. Ele muitas vezes oferece o menor, mas depois não dá capacidade para resolver o problema, serviço. Eles têm dois coletores. Um ficou doente. Atrasa tudo.
Ô, João.
Tem três coletores numa dessa.
Num edital, nós perguntamos pro jurídico, no edital, não posso colocar, a empresa tem que comprovar que ela tem um caminhão reserva.
Tem.
Ou qual é o número.
Quebra
de
o caminhão, como é que faz?
Comenta o número de funcionários. Ah, eu não tenho como comprovar que eu tenho mais que dois funcionários. Então, não dá para participar da licitação. Então, é um processo todo amplo, que a gente tem que analisar fase a fase. Amanhã, o representante da empresa estará aqui.
Muito bom.
Para 9 horas da manhã, porque a gente precisa resolver. Tentar resolver sem ter que notificar, sem ter que eventualmente multar.
Primeiro diálogo. Gente,
primeiro diálogo sempre, né, João? Sempre.
Problema para você. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Moreira. Bom dia aos meus colegas secretários, ao Luiz, ao Gustavo, a todos os nossos munícipes. Pois é, Moreira, nós temos recebido alguns problemas que se arrastaram.
Reclamações todos os dias, né?
E algumas reclamações, mas nós estamos trabalhando intensamente para a resolução. O caminho para a resolução desses problemas, como foi dito, é o diálogo. Nós já agendamos essa reunião, nós já estamos estudando as opções contratuais e muito em breve, espero que amanhã a gente já chegue na solução. Mas, por exemplo, a questão do meio ambiente, nós sabemos, já estamos inteirados da questão do Chorume, que tem um caminhão que está rodando, nós conversamos na empresa e esse caminhão, ao que nos parece, ele não tem condições mais de andar, então precisamos cobrar da empresa.
O próprio André da empresa falou isso para nós também.
Isso.
Ele já até pediu outro caminhão, a empresa ficou de mandar, mas não mandou ainda. Você vê que vocês estão trabalhando, a gente nota, que vocês estão resolvendo dois pontos cruciais, que é o lixo reciclável.
Isso.
E também o lixo doméstico.
Isso. A respeito da cooperativa, estivemos lá mais uma vez, né? Ontem, logo bem cedinho, nós estivemos, hoje novamente acompanhando o processo de venda hoje. Então, nós estamos dando todo o suporte para que esse serviço, além de não descontinuar, mas que ele possa, inclusive, ser aprimorado.
E mais que isso, João, o governo, né? O centro de triagem ali dentro de uma área do governo, né, do governo municipal, mas o passo agora é acompanhar os trabalhos da cooperativa para que ela se estruture e caminhe com seus próprios pés. Né? O recurso da cooperativa é da cooperativa, passa por ele, a gente pode dar um suporte, né? Suporte já havia sido dado, mas a gente vai dar mais um passo, que é estruturá-los para que eles consigam entender todos os processos, né? Hoje há uma certa dificuldade em entender esse processo financeiro deles, pelos próprios cooperados, são 13 cooperados hoje, e a gente tem condições de expandir isso desde que haja uma organização um pouco melhor no nível estrutural mesmo, papelada, compras, conta em banco. Então nós estamos dando esse suporte, mas que objetivo é? A prefeitura passe apenas a observar e ajudar com problemas estruturais, mas não na gestão financeira da cooperativa.
Certo, eu quero só explicar aqui que o lixo doméstico que não foi recolhido, eu falei com o André agora, após o almoço, nos bairros que ficaram atrasados, eles vão passar para recolher o lixo, viu, Fábio? Isso aí. Excelente. Você também tem conhecimento disso. Estou recebendo aqui, aí Moreira, nova administração, mas problemas antigos. E vai ter mais problemas ainda. Vão surgir. Mas está lá para resolver e solucionar, né?
É, João, você tem lugares como a Feira do Produtor, que a gente comentou, que são problemas pontuais, são menos. Quer dizer, andou, né? Uhum. Foi um bom processo até agora, que foi trazido do outro governo. Há questões positivas, né? Que a gente vai dar apenas continuidade. Mas há esses problemas estruturais, essas licitações, esse contrato do lixo deve caminhar dessa forma, se não me engano, até setembro. A gente tem, depois, ver direitinho o contrato. A gente vê a boa vontade do André em resolver, mas ele precisa ser resolvido, né? A população está em primeiro lugar. Então, há questões ainda em construção e isso vai acontecer sempre, né, João? A gente tem que trabalhar diuturnamente para resolver, usando da lei, usando da vontade e da estrutura que a gente tem.
Eu tenho uma reivindicação até gravada aqui, Fábio, depois eu mostro para você, para Ibitirama. Você que está acontecendo em Ibitirama? As árvores, os galhos da árvore, está prejudicando a iluminação. Fazer também lá, porque é uma rua só que tem em Ibitirama. Fazer lá para ficar fazendo uma poda geral, aquela poda normal, sem ser drástica, melhora tudo, inclusive a iluminação também, viu, Fábio? É da sua secretaria, né?
Sim, sim. Pô, me mande, por favor, a reivindicação, o nome do munícipe, que tão logo a gente vai tomar providência.
Tenho certeza que vocês vão atender, sim. Certo. Eu não sei se é sua, deve ser do Gustavo. Como que vai fazer para fazer troca? Estou recebendo aqui, inclusive lá no cruzamento da Nhonhô com a Carlos Quirlanda. Lá tem aquelas canaletas.
Ah, certo.
O vizinho ali, tem o meu amigo Linguiça.
Tá estralando aquilo lá, né?
Aquilo faz um barulho ali à noite, faz barulho. Todo mundo, perdão.
Se você passar pro lado esquerdo da rua, que é onde ela tá rachada, né? Do lado esquerdo onde rachou, ela faz um barulho infernal. Barulho, né? Do lado de lá ainda não, mas se alguém passar pro lado esquerdo aqui, ela estrala aqui.
Como é que faz para realizar as trocas disso aí, Gustavo?
Isso, provavelmente, João, deve ter soltado ali as grapas, né?
Soltou.
E soltou ali o chumbamento delas. Eu até estive conversando com o Juliano Martinho, com o secretário Juliano Martinho, esses dias, porque pertence a Secretaria de Infraestruturas também, né? Então nós já estamos discutindo a solução da troca das canaletas, fazer esses reparos, porque já chegou pra gente essa notificação aí de que elas estão soltas e até pode acontecer algum acidente, talvez, né?
Claro.
Mas já estamos cuidando disso.
Você
já.
Você sabe que tem danificado o veículo, tem furado pneus.
Exatamente.
Também, tudo aí.
A gente já está as duas secretarias em contato, né, com a Infraestruturas também, que é a que vai realizar a obra. E, inclusive, já tem lá, eu já vi na fábrica de tubos, tem ali várias canaletas ali já também que podem ser usadas
pra
ou também serão
vistas, né?
Para ser colocadas, exatamente.
Você vê, a população está consciente.
Sim.
Vê a mensagem que nós estamos recebendo aqui, ó. Moreira, o filho acabou de nascer, já aquele que já sai andando, falando, calma, você vê, a população está consciente, sabe dos problemas, mas não é um dia para o outro que serão resolvidos, né, Felipe?
João, e o papo tem sido reto, digamos assim, lá dentro, né? A Marilena, a gente está bem unidos, bem reunidos ali juntos, só que assim, temos esse primeiro teste, são os primeiros meses de governo, para fazer o corre, para fazer a coisa acontecer. Quem não estiver dando conta, e às vezes não dá conta porque a coisa pública é muito tempo, vai dar lugar a outro, né? Então todo mundo sabe que, embora a nossa receptividade tenha sido, o governo é um governo humanizado, as pessoas, até os setores internos e externos, João, você vai no lugar e dá um retorno. Teve uma questão no comércio que o Juliano foi lá e disse, eu tô aqui para dar o retorno para você. Aqueles que ele pegou aqui com você na lista, nós vamos em breve trazer o relatório, olha, vamos fazer tal dia e tal, para ter esse retorno. Então, a ideia é justamente isso, é dar esse retorno à população e quando o filho estiver engatinhando, estiver bem, né? Estiver bem saudável. Se quem não conseguir, vai ser também trocado, a gente sabe disso. Então, estamos imbuídos aí da maior vontade para fazer, porque nós acreditamos que a gente consegue fazer em conjunto e a gente entende que a população está nesse caminho. Ontem a gente fez um comentário de uma internauta, a gente falou o nome e tal, depois ela me ligou e falou, olha, legal você ter citado, eu quero saber como funciona, o que, que é esse primeiro decreto de calamidade, porque isso. É uma cidadã interessada e quer saber dos
acontecimentos. Os munícipes têm interesse, sim, estão participando.
E precisa participar, João.
Não, esse que vocês estão fazendo aqui, a apresentação dos secretários é ótimo. Ontem nós apresentamos dois, que foi aqui o Juliano Martinho e o Fábio, que está aqui conosco, e hoje o Gustavo Nardozzi. Apresentar para a população, que estão trabalhando em prol da população. Então tem que fazer essa apresentação mesmo para a nossa população. E outra coisa, explica que até o dia 15, Felipe, a sede da prefeitura vai atender o munícipe somente a partir das 12 horas.
Exato, João. A gente conversando e até tomando como modelo em outros momentos. Por exemplo, a primeira gestão da Silvia Meira, ela não teve transição, né, João, no governo dela, do Maurício Piovesan para ela. Então era muito difícil você entrar, assumir, né, com uma mudança de cargos ali relevante e entrar. Então ela fez esse decreto, não é novo, né, não só ela, outros governos usaram, e a gente também lançou mão, por conta do período de transição ter sido um período menor do que o comum, né? A eleição acabou adiando-se aí para cerca de um mês, né? Então a gente teve esse período menor de transição. Por mais que alguns setores a gente tenha mantido diretores que fizeram um bom trabalho, né? É preciso tomar pé de algumas situações importantes. Então a gente percebeu isso e então lançou esse decreto. Então a partir da manhã nós estamos trabalhando, né? Então a gente está entrando até mais cedo do que o horário, porque tem que visitar aqui e ali. Então ontem a gente entrou 5h30 da manhã, hoje um pouco mais tarde, 7h30 deu para entrar. Mas assim, de acordo com as necessidades. Então o período da manhã fica para a gente tomar pé de algumas situações, chamar funcionários, a ajustar ali questões das equipes, e não só das equipes internas, porque a gente trabalha sempre em conjunto. Então às vezes é um assunto que precisa de mais um secretário, certo. Nós estamos nos habituando a isso. Porque sabe, João, o secretário às vezes entra, o diretor entra e se enfia no seu trabalho lá e tem muita coisa, e acaba ficando distante dos outros, e a gente não pode deixar isso acontecer. Nós precisamos atuar em conjunto para pensar melhor as soluções, desde um edital de licitação como esse, para que depois o produto lá na frente não seja insatisfatório para a população.
Esse é o caminho certo, porque durante a administração, até do ex-prefeito de João Paulo, nós recebemos muitas reclamações aqui, que uma secretaria brecava serviço da outra.
Exato.
Sim, não deixava a outra desenvolver. Não, tem que ter união.
Isso mesmo.
Se o Fábio está precisando da ajuda do Gustavo, vamos ajudar. Mas depois o Gustavo vai precisar da ajuda da secretaria do Fábio. Isso tem que fazer, sim. Estão dizendo, ó, os jovens de agora é que vão mudar o Brasil. Tá vendo? Está agitando a nossa juventude. É isso mesmo. Agora, o Recursos Humanos atende desde manhã, né?
Recursos Humanos, sim, ele tem que fazer o trabalho dele, né? Do que for necessário. A Elaine está lá, a Elaine Marabita, nossa diretora. A gente vai trazer ela também, né, João?
Elaine Marabita.
Para fazer aqui o também.
Já tem experiência, trabalhou também na administração.
Já trabalhou também.
Com ex-prefeito Elias Badu.
Exatamente.
Trabalhou conosco lá também, a Elaine Marabita.
Exato, você lembra, né, João?
Lembro,
formada na área do direito também, uma pessoa excelente para trazer esse carinho para o funcionário, né?
Apresentar, sim, tem que apresentar esses profissionais agora que estão aí junto com essa nova administração. Agência do banco, por enquanto, vocês ainda não aceitaram o horário?
O Itaú é o seguinte, João, o Itaú nos informou, eles estão segurando por uma questão, eles ainda não passaram. Pode ser um protocolo de saúde, tá, João? Embora não tenha voltado à agência, mas relativo ao funcionário. Então, na verdade, o posto deles já
está fechado.
Tá fechado ainda, mas por questão do Itaú, tá? Assim que eles nos notificarem para que vão reabrir, a gente já também deixa aquele posto em aberto para o atendimento da população, mesmo que seja antes do processo de abertura de atendimento ao público nosso, né? Que deve perdurar por 15 dias.
Dê para mim, então, amanhã você vai voltar aqui conosco com mais alguns secretários aí, né? Esses estão na nova equipe da Marilene e do Dr. Joaquim, os carnês do IPTU, quando serão entregues, a população quer saber também. E como fica aquele ambulatório de queixas respiratórias?
João, a princípio ele está ali em funcionamento, na verdade o contrato dele já se encerrou ali.
Terminou dia 31 o contrato.
Exatamente. E ontem teve uma reunião emergencial sobre isso, porque existem algumas situações relativas a ele, por exemplo, o trânsito de pessoas ali entre o ambulatório e a entrada do pronto-socorro, que é preocupante, né? Porque a pessoa chega com uma queixa respiratória lá. Às vezes vai com a pessoa está esperando para atender no pronto-socorro com uma criança, por exemplo. A gente viu isso, né? E ela corre ali e acaba passando por ali, tem um acesso ali, se bobeou. Então, assim, está se repensando essa colocação, se ele vai permanecer ali. Tentou se pensar numa casa externa, mas isso também é complicado, porque você tem vizinhos ali.
Inclusive, atrapalha até a estacionamento de ambulância, hein?
Não, isso não tem a dúvida, né?
Ambulância para.
Esse, né? Acesso da ambulância ali para.
Acesso de ambulância.
Bastante ruim ali, naquela colocação. Ele era importante ali, porém também é uma estrutura pequena, então está se repensando, João. Só que, por exemplo, você vai colocar uma casa, mas se tem vizinho ali, pô, mas vai ter um ambulatório do Covid do lado do vizinho. Então é complicado, é uma situação bastante delicada, mas que está sendo analisada desde a da transição, né? Desde antes.
Gustavo, boa sorte para você, viu?
Obrigado, João. A gente agradece.
Foi o nosso primeiro contato, mas você vai voltar muitas vezes aqui, que vai ter muitas reivindicações também da sua secretaria.
Sim, com certeza. A gente quer fazer um trabalho bastante claro, bastante aberto ao público, né? Trazer a população mais próximo da gente, os investidores, os empresários, para que Monte Alto volte a crescer, a se desenvolver.
Com toda certeza. Eu
agradeço.
Fábio, você já sabe o caminho aqui também.
Já
nós
sou da casa.
Tem vários problemas para discutir também, tá bom, Fábio?
Já sou de casa.
Já de casa mesmo.
Estou à disposição para quando solicitarem nossos esclarecimentos, estaremos de prontidão.
Nós vamos procurar vocês, sim. E o Felipe está todo dia aqui conosco também, que é o porta-voz lá, vem falando, vem trazendo aí, para dar essa satisfação para a nossa população. A respeito do carnê de IPTU, pode ficar aguardando também, certo? Do ambulatório, depois nós vamos trazer a IECO, que é a secretária da Saúde, falta a REC, que é da Educação. Os pais estão perguntando, as aulas vão voltar, não vão voltar?
Houve decreto, né, agora, saiu hoje, viu, João, de suspensão do período de aulas até 31 de janeiro, porque até lá, quinta-feira, tem uma reunião, inclusive, online, com o governador do estado.
Isso, novo pronunciamento dele
e,
também.
Então, ele vai ter uma reunião antes com todos os prefeitos eleitos, né, nós vamos participar aí via Zoom, né, plataforma Zoom, para entender, porque o plano São Paulo hoje era um plano vago, né, com relação às metas para a educação. Ah, pode ser híbrido de ter uma parte presencial, uma parte em casa, mas na verdade assim, o plano, ele sugere algumas questões, mas deixa muito para o âmbito do município essa situação. O
município que resolve.
Isso, então amanhã, na quinta-feira, vamos pressionar o Dória, como todo mundo gosta, nós estamos preparados lá para dar um aperto no governo do estado, no sentido de que vacina vai vir, não vai vir, como está isso, 25 de janeiro começa, não começa, e o que a educação do estado pensa. A gente quer entender a saúde, vigilância do estado, para entender como a gente vai aplicar aqui, né? Mas o decreto hoje, ele regulamenta a suspensão das aulas, qualquer tipo de aula escolar, até 31 de janeiro, porque é dia a dia o acompanhamento da Covid, dos gastos, né, João? Não é uma coisa que a gente possa planejar hoje para daqui 10 dias. Então vamos aguardar até esse 31. Tudo que o estado nos passar, mais que a gente decidir aqui, aí a gente traz para a população.
Tá, até amanhã então, Felipe. Um abraço para vocês, bom trabalho. Graças. Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação. Operação Preço Baixo, só vem agora.
São os últimos dias. Vem correndo aproveitar. Tem preço baixo na loja toda. São milhares de produtos em oferta.
Cebola nacional quilo, R$2,65. No cartão Saviago, R$2,45. Óleo de soja soia, 900ml, R$6,75. Costela bovina ripa, quilo, R$17,90. Leite Nilza, 1 litro. No Savigan, só R$2,95. Açúcar cristal União, 5 quilos, R$9,90.
Operação Preço Baixo, Saviago.
É só até quarta. Tá chegando a hora de ganhar seu carro.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
Boa tarde. O ministro Lewandowski vai intimar com um oficial de justiça, o juiz plantonista da 10ª Vara Federal de Brasília, para que entregue imediatamente as transcrições obtidas de maneira criminosa por hackers que foram presos de conversas, de mensagens trocadas entre o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, e o juiz Sérgio Moro. Os hackers entraram nos celulares dessas autoridades e obtiveram maliciosamente, criminosamente e contra o que manda o artigo 5º da Constituição sobre privacidade, sobre intimidade. Mas Lewandowski mandou entregar e o juiz mandou dizer o seguinte, que não é urgente, eu não vou entregar, eu sou um mero plantonista, eu vou deixar que o juiz titular decida isso, né? Eu até acho que o juiz poderia dizer assim, não, eu entrego se for pedido do presidente Fux, porque como o Supremo está em recesso, quem responde é o presidente Fux, né? É um caso inédito, né, em que alguns ministros do Supremo decidiram não entrar em férias e ficar despachando, como é o caso dessa intimação agora, né? Então, ministro Lewandowski, de certo, percebeu que ainda há juízes em Berlim, né? Aliás, em Brasília, né? E vai intimá-lo agora pelo oficial de justiça, o que é uma forma também de intimidar o juiz. E um outro juiz do Supremo, eu acho que ele não acompanha bem as notícias, né? É sobre vacina. A gente sabe que o governo brasileiro comprou vacinas da AstraZeneca, Oxford, milhões de vacinas. A Fundação Oswaldo Cruz está aparelhada para produzir vacinas aqui no Brasil, de licença da AstraZeneca, né? E que há uma estrutura que aplica 300 milhões de doses de vacina no Brasil, que está pronta, né? Mas o ministro Gilmar Mendes escreveu na rede social que atrasos na importação de vacinas já passam do intolerável. Soou como uma ameaça. Ele parece assim que não é um juiz intérprete da Constituição, mas é uma espécie de ombudsman do Brasil, uma espécie de corregedor geral do Brasil. Ficou estranho, porque eu nunca vi em outros Supremos, né? Não de outros países, aqui, outras safras do Supremo, temos uma safra bem estranha essa, né? Eu nunca vi isso, nunca vi alguém se manifestar dessa maneira, né? Soou como ameaça, né? Está chegando, como é que ele diz aqui, os atrasos já passam do intolerável. De qualquer forma, caiu o registro. Bom, vocês viram essa história de servidores públicos se licenciarem ganhando de licença remunerada para serem candidatos, mas só parece que é candidatura fajuta a vereador para ficar licenciado e continuar ganhando e fazer campanha para o partido que lhe deu a candidatura, né? Só para ele ajudar o partido. Tem 95 deles com zero voto, ou seja, nem eles não estavam preocupados nem em desperdiçar o voto deles, né? Estavam votando em alguém para o qual estavam fazendo a campanha. Está muita gente com um e dois votos, num total de 1.642 funcionários e funcionárias públicas, municipais, estaduais e federais, que estão praticando isso que o Ministério Público Eleitoral chama de fraude eleitoral. E o Ministério Público Penal chama de improbidade, pode ser alvo de processo administrativo de improbidade, que resulta em demissão, e estelionato, porque ficaram recebendo, né? Alguns ainda declararam à justiça que aplicaram R$20 em suas campanhas, outro que aplicaram R$100. E tem outro ainda, também deixando a gente boquiaberto, 91.500 beneficiários do Bolsa Família doaram R$77.500.000 para candidatos da campanha eleitoral. Vão ser retirados do Bolsa Família. Tem gente que foi candidato, recebe Bolsa Família e declarou patrimônio de mais de 300 mil. Né? E tem gente que foi eleito e quer continuar recebendo Bolsa Família. Ontem, aliás, a Caixa Econômica já anunciou o calendário de pagamento do Bolsa Família. Agora, esses 91.500 vão cruzar os dados da Justiça Eleitoral com dados do Tribunal de Contas e do Cadastro Único e vão ser retirados do Bolsa Família e ainda podem responder a inquérito. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Fantube do Rei, daqui a pouco, a partir das 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, te espero aqui na melhor.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até o dia 6 de janeiro. Asas de frango congelada Gonzales, quilo, R$13,99. Alcatra com maminha, quilo, R$34,99. Panceta suína, quilo, R$29,99. Sorvete festa pote, 1,5 litro, R$16,99. Cerveja Brahma, duplo malte, lata, 350ml, R$2,89. Fibra de maçã líder, 660ml, R$4,99. Lentilhas Zilo, 500 gramas, R$6,99. Os diretores e funcionários do Cogiba Supermercados desejam a todos um feliz ano novo.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 12:13:40, a Hora da Notícia, segunda edição. Donos de veículos não pagam seguro DPVAT em 2021.
Os motoristas de todo o país vão ganhar uma folguinha no bolso em 2021. Neste ano, não será cobrado o seguro DPVAT. A decisão foi aprovada em reunião realizada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados, há um excedente de recursos cobrados de anos anteriores e que esse valor seria suficiente para pagar as indenizações pelos próximos 12 meses. A partir deste ano, a seguradora líder não vai poder operar o seguro DPVAT em nome das consorciadas e só vai poder administrar os ativos, passivos e negócios do consórcio realizados até o dia 31 de dezembro de 2020. A seguradora ainda foi notificada pela SUSEP para devolver ao caixa do DPVAT mais de 2 bilhões de reais referentes a despesas consideradas irregulares, feitas entre 2008 e 2020. O Tribunal de Contas da União também se posicionou sobre o assunto e emitiu uma decisão cautelar determinando que sejam adotadas as medidas necessárias para garantir a continuidade da operacionalização do seguro DPVAT no país. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes.
12:15, agora nós vamos falar sobre álcool e cafeína, porque passaram a ser mais consumidos na pandemia.
Diversos estudos já apontaram que o consumo de álcool cresceu durante a pandemia. E de acordo com o neurocientista norte-americano Carl Hart, outra droga que teve seu uso aumentado foi a cafeína. O especialista diz que além do café e do chocolate, a substância está presente em analgésicos e inibidores de apetite. Professor do Departamento de Psicologia e Psiquiatria da Universidade de Columbia, em Nova York, Hart afirma que o álcool e a cafeína são as drogas psicoativas mais amplamente disponíveis. Em entrevista à BBC News, o neurocientista lembra que as bebidas alcoólicas podem ajudar a reduzir a ansiedade, enquanto a cafeína contribui para dar um impulso energético. O especialista acredita que, apesar do aumento no uso dessas substâncias, isso não implicará em um maior número de alcoólatras ou viciados em pílulas para emagrecer depois que a pandemia passar. Mas, ainda assim, é importante que as pessoas busquem ajuda se o limite estiver acima da normalidade. Da Rádio 2, Sigue Aikmaier.
São 12:16. O Ministério das Relações Exteriores informou no dia de hoje que está confirmada a importação pelo Brasil de 2 milhões de doses da chamada vacina de Oxford produzidas na Índia. Ainda de acordo com o Itamaraty, as doses começam a chegar ao Brasil ainda neste mês de janeiro. O Itamaraty iniciou negociações após o Instituto Indiano Serum, responsável pela produção das 2 milhões de doses, informar no dia de ontem que o governo da Índia havia proibido as exportações da vacina. Mais cedo hoje, em novo comunicado, o Serum já havia voltado atrás e informado que a exportação da vacina seria permitida a todos os países. O INEP divulgou o cartão de confirmação com local de prova do Enem 2020. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira disponibilizou hoje o cartão de confirmação de inscrição do Enem, por meio do qual os inscritos podem consultar o local onde devem fazer a prova. O cartão está disponível, segundo o INEP. No documento constam também informações como número de inscrição e o registro da hora e data do Enem. Consta ainda no cartão a confirmação de que o participante que pediu atendimento especializado será atendido. O mesmo serve para o inscrito que solicitou o tratamento pelo nome social. São 12:18:30.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até o dia 6 de janeiro. Asas de frango congelada Gonzales, quilo, R$13,99. Alcatra com maminha, quilo, R$34,99. Panceta suína, quilo, R$29,99. Sorvete festa pote, 1,5 litro, R$16,99. Cerveja Brahma, duplo malte, lata 350ml, R$2,89. Fibra de maçã líder, 660ml, R$4,99. Lentilhas Zilo, 500 gramas, R$6,99. Os diretores e funcionários do Cogiba Supermercados desejam a todos um feliz ano novo.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
São 12h20.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 5 de janeiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, o Soldado Bonavina, Soldado Bessone, Cabo Morales, Cabo Castellani, Cabo J. Marcelo e o Sargento Geraldo, aposentado, reformado, lá em São Carlos, ouvindo nosso boletim com o papagaio ligado no último volume. E ele vai mandar brasa. KS Sargento, muito obrigado pelo carinho, pela audiência.
Boletim das estradas.
Durante a Operação Ano Novo nas rodovias paulistas, foram registrados 540 acidentes, com 298 pessoas feridas e 26 mortes. Amigo motorista, todo brasileiro é apaixonado por automóvel, motocicleta, por jegue. Acelere, mas não exagere.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
No domingo, por volta das 13h20, um motorista que não teve o nome divulgado, ele conduzia um Chevrolet modelo Cruze na cor branca de Limeira. Também viajavam no veículo a esposa do motorista, Alessandra Aparecida Nunes Mendonça, de 43 anos e um filho do casal de 8 aninhos. O automóvel transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Seguia no sentido interior capital pela pista sul, quando chegou no quilômetro 198 em Corumbataí, na região de Rio Claro. O anjo da morte estava de plantão e não teve piedade. Estendeu a mão sinalizando o fim da viagem. O motorista perdeu o controle da direção, foi pra lá, veio pra cá, rodopiou e capotou. O motorista e o filho de 8 anos sofreram apenas ferimentos leves. A mãe do garoto, Alessandra, não teve a mesma sorte. Ela foi mais infeliz. Ela que provavelmente, com certeza, não usava o cinto de segurança, foi arremessada para fora durante o capotamento, caiu naquele chão preto, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. Alessandra era proprietária de uma sorveteria lá na cidade de Limeira. O rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Rio Claro. A polícia rodoviária registrou a ocorrência e prestou à dona Alessandra Aparecida Nunes Mendonça, de 43 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 24 minutos 30 segundos. Agora vamos falar de Libertadores. River Plate e Palmeiras fazem o jogo de ida da semifinal da Libertadores.
River Plate e Palmeiras começam a decidir nesta terça-feira quem vai para a grande final da principal competição do continente. 9:30 da noite no horário de Brasília, as duas equipes fazem na Argentina o jogo de ida da semifinal. Como o estádio do River, o Monumental de Núñez, está em obras, a partida será no estádio Libertadores da América, também em Buenos Aires. O duelo traz uma certa nostalgia para os palmeirenses, pelo menos para aqueles com 30 anos ou mais. Eles se lembram bem que em 99, ano do único título do Verdão na Libertadores, o adversário na semifinal foi exatamente o River, eliminado com um show do ex-goleiro Marcos na ida e do ex-meia Alex na volta. Memórias que inspiram, mas que não mudam o fato de que a missão do Palmeiras será complicada. O River tem sido o bicho papão da Libertadores. Venceu a competição em 2015 e em 2018 e foi vice em 2019. Muito por conta do ótimo trabalho do técnico Marcelo Gallardo, que está à frente da equipe desde 2014. Do outro lado, no banco, estará o português Abel Ferreira, que, entre aspas, chegou ontem ao Palmeiras e tem tido trabalho para administrar o elenco. Ele lembra que o Verdão, até por disputar 3 competições... chega mais desgastado fisicamente que o River, mas mostra confiança na classificação.
Primeiro dizer que jogamos com um adversário que nos últimos anos tem estado sempre nas finais e meias finais. Uma equipa que já joga junto há muito tempo, uma equipa que tem muito menos jogos que nós. Nós temos muito mais jogos em cima do que o nosso adversário, mas nós temos que dar tudo para proteger o nosso sonho, dar o máximo de cada um de nós, e quando chegar esse jogo seremos preparados para disputá-lo, porque queremos muito também estar presentes na final.
O duelo de volta entre Palmeiras e River Plate será terça que vem no Allianz Parque, em São Paulo. Quem avançar encara na final, que será em jogo único, dia 30, no Maracanã, ou o Santos ou o Boca Juniors.
E ontem nós tivemos uma partida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Londrina 0, Paysandu também 0. Duas partidas ontem pela Série B: Paraná, do Igor Militão, 1, Botafogo de Ribeirão, 1. Difícil para as duas equipes, hein? E a Confiança venceu o Náutico por 2-0. Hoje teremos mais 2 jogos pela Série B. Às 19h15 tem Guarani e Ponte Preta, e logo mais 21 horas e 30 minutos tem Cuiabá e Juventude. E amanhã começa a 28ª... Luxemburgo voltou, né?
Pois é, reapresentação do Luxemburgo no Vasco. Vai tentar salvar o Vasco da degola.
Tá difícil. Tá o Vasco difícil. Está na 17ª colocação, com 28 pontos na zona do rebaixamento.
Pois é. Agora, o atacante Toró, do seu São Paulo, tricolor, foi diagnosticado com Covid-19. Será desfalque do time na partida desta quarta-feira contra o Red Bull Bragantino pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Toró está em isolamento, não tem sintomas e recebe atendimento do Departamento Médico Tricolor.
A 28ª rodada da Série A começa amanhã. Às 19h15 tem Botafogo do Rio e Atlético do Paraná, Grêmio e Bahia. Às 20h30 tem Sport Fortaleza, Coritiba e Goiás. Às 21h tem Flamengo e Fluminense, e Bragantino e o São Paulo. Na quinta-feira, mais dois jogos. Às 19h tem Ceará Internacional, e às 21h tem Atlético de Goiás e Vasco. Na segunda-feira, Paulo, às 19h, Palmeiras e Corinthians.
Clássico.
Portanto, é, clássico, Palmeiras e Corinthians. Portanto, essas são as partidas da 28ª rodada. O Thiago Galhardo, do Internacional, é o principal artilheiro, ele está com 16 gols. O Marinho dos Santos aparece com 15 gols, e o Luciano de São Paulo aparece com 12 gols. O São Paulo continua a liderança com 56 pontos. Atlético Mineiro e Flamengo estão com 49 pontos, Internacional 47, Grêmio 45, Palmeiras 44, Fluminense 40. O Santos está com 39, o Corinthians também com 39. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, 17º colocado o Vasco, 28 pontos, 18º Goiás, 23 pontos, 19º Botafogo, 23 pontos, e na lanterna o Coritiba, com 21 pontos. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.